Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
A busca por planetas semelhantes à Terra deverá se tornar mais precisa a partir de 2018, quando dois espectrógrafos de alto desempenho entrarem em operação. Um deles é o norte-americano Express e o outro é o europeu Espresso. Para explicar como esses equipamentos poderão contribuir para a descoberta das chamadas exoterras, nós estamos na linha com o astrofísico José Dias do Nascimento Júnior. Ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pesquisador associado do Centro de Astrofísica da Universidade Harvard, que integra o esforço de pesquisa norte-americano. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Professor, para começar, o que são as exoterras?
Exoterras? Hoje, como nós chamamos, os planetas, na verdade, muito similares à Terra, né? Nas suas características gerais, né? De massa e de posição na região que a gente chama zona de habitabilidade. Então, esse é o grande desafio hoje da busca de planetas extrasolares, né? Planetas em outras estrelas.
Como é que esses planetas são procurados hoje, professor?
Basicamente, nós dividimos a busca em busca por métodos no espaço, métodos em terra, né? O método espacial, ele é chamado de método através de curva de luz, né, ou ocultação. E em terra, a velocidade radial é o método mais eficiente. Na verdade, a maioria, né, dos planetas, temos 3.500 planetas hoje catalogados, descobertos, praticamente todos foram confirmados ou descobertos por esses métodos feitos em terra, né, que chama método de velocidade radial, que é exatamente o método do instrumento que nós estamos propondo aí.
Professor, e como é que esses novos espectrógrafos vão se distinguir daqueles que estão em operação atualmente?
Hoje, a grande novidade é essa precisão, né, essa precisão da velocidade, que é uma velocidade radial. Atualmente, o que se tem feito, né, ele não consegue detectar planetas pequenos, né? Então, o método do novo espectrógrafo, desenvolvido na Universidade de Yale, com a professora Deborah Fischer, chega numa precisão que é 10 vezes melhor, né, mais preciso do que os métodos atuais. Isso, para dar uma ideia, né, nós estávamos aí no que era metros por segundo de precisão, e vamos chegar agora a centímetros, né, algumas dezenas de centímetros por segundo. Isso aí é referente à velocidade de uma estrutura na superfície da estrela ou de um planeta passando. Então, isso é essa a diferença. Quer dizer, uma precisão 10 vezes maior vai nos levar a planetas muito menores que orbitam as estrelas, que são os candidatos, né, da nossa busca.
Esse valor que o senhor falou se refere a perturbações na gravidade da estrela em que esses planetas orbitam, é isso?
Exatamente. À medida que o planeta orbita a estrela, ele causa, por efeitos gravitacionais, um bamboleio, né? Como se o centro de rotação ele varia um pouco, né, o eixo, e aí esse movimento que é o sinal indireto do planeta. Então, quanto mais preciso, né, o instrumento, mais sensibilidade ele vai ter para pequenos corpos que causam esse bamboleio. Então, é exatamente esses valores que eu acabei de falar, é a medida, né, de quão preciso é o instrumento. Basicamente, metros por segundo, começou-se com quilômetros, né, e à medida que essa precisão foi chegando, nós passamos de descobertas de Júpiter, né, que são planetas gigantes, a planetas do tipo Saturno, e agora o grande desafio é planetas do tipo Terra orbitando estrelas parecidas com o Sol, né? Essa é a realidade atual.
Quer dizer, desses 3.500 que são conhecidos até hoje, nenhum tem exatamente o tamanho da Terra, é isso?
Exatamente, perfeitamente. Nós temos alguns exemplos, né, de planetas descobertos pelo satélite Kepler, né, outros descobertos em solo, né? Temos o Kepler-186f, o Vu-229b, que são planetas que são realmente parecidos com a Terra nas suas características, mas ainda são maiores, muitas vezes, ou menores do que a Terra em posições que não estão na zona habitável. Então, como a gente falou no início da entrevista, essas exoterras exigem que os planetas sejam realmente do tamanho da Terra, né? E com as características de órbita parecidas. Porque isso aí, na verdade, traz à tona o que a gente chama de zona habitável. Então, o fundamento dessa pesquisa é encontrar exatamente sistemas que são a cópia do nosso sistema, né? O nosso Sol e da nossa Terra, nas posições, nas respectivas temperatura, enfim, as condições onde a vida se desenvolveu. Então, o grande desafio é exatamente achar novos sistemas que tenham exatamente a mesma simetria com o nosso, né? Então, isso é um passo fundamental. A equipe que conseguir isso aí, sem dúvida, vai estar assim, na frente da pesquisa mundial, da vanguarda da astrofísica e da busca de planetas.
Nós estamos conversando com o astrofísico José Dias do Nascimento Júnior. Ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor, qual é a importância de conhecer planetas tão parecidos assim com a Terra, se eles provavelmente estarão muito distantes da gente?
Fabrício, hoje nós temos como desafio, né, essa questão das perguntas fundamentais da ciência e da filosofia. Por exemplo, como é que a vida começou na Terra, né? Quais são as condições? Poderia se desenvolver vida em outros planetas, né? Apesar de estar tão distante, né, uma vez que esses planetas vão ser descobertos, eles vão entrar numa segunda fase, né, que é a detecção de atmosferas. Né? Então, existem outras propostas, né, para a próxima década, né, de outros instrumentos no espaço, que vai fazer exatamente o que a gente chama da caracterização das atmosferas. É isso, para explicar em poucas palavras, uma vez que o planeta passa na frente da estrela, parte da luz atravessa a atmosfera e traz algumas informações, na verdade, das moléculas de uma possível atmosfera. E já existe, por exemplo, grupos interessados em saber qual seria a caracterização, por exemplo, de efeitos biológicos na atmosfera, né? Como, por exemplo, as bandas moleculares, que tipo de informação química a gente pode tirar de uma possível caracterização assim. Então, o primeiro passo, na verdade, é esse que nós estamos dando. Quer dizer, ter a lista dos planetas mais parecidos com o nosso.
Quanto tempo se tem que acompanhar um candidato à exoterra para se constatar que, de fato, é um planeta semelhante? Como é que é esse trabalho de monitoramento até se confirmar uma descoberta?
Essa questão, ela envolve a órbita, né? Então, por exemplo, para planetas tipicamente como a Terra, nós precisaríamos acompanhar esse sinal, esse bambuleio, né? E medir isso durante uma órbita completa, né? Uma órbita completa quer dizer um ano, né? Um ano terrestre, por exemplo, tipicamente um planeta com a órbita da Terra demora aí seus 365 dias em torno do Sol. Então, teriam aí, digamos, para ter uma confiabilidade, né? Tipicamente, 3 anos, né, seria o necessário para se bater o martelo e se fechar uma órbita com muita precisão. No entanto, quando você tem a metade dessa órbita, você já começa realmente a fazer especulação. E muitos planetas já foram publicados com órbitas feitas pela metade. Então, digamos que a partir do momento em que o instrumento entrar em operação, com um ano e meio de operação, nós já vamos ter os primeiros resultados dos primeiros planetas com essa precisão.
Perfeito. Nós conversamos com o astrofísico José Dias do Nascimento Júnior. Ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para saber mais sobre os espectrógrafos que devem possibilitar a descoberta de planetas gêmeos da Terra, leia a reportagem de Marcos Piveta na revista Pesquisa FAPESP de outubro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.